Boa noite. Mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo. A gente tem imenso carinho em receber vocês sempre. E é sempre um grande prazer estarmos aqui com vocês, para que a gente possa estudar junto sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o nosso mensageiro divino, e que nos traz tantos ensinamentos, nos trouxe, nós continuamos estudando através da doutrina, para que possamos ter esse caminhar em paz, em luz, possamos realmente progredir espiritualmente. Então vamos nos recolher em prece. Pai amado, agradecemos imensamente por essa oportunidade, mais uma entre tantas em que nos proporciona estudo, reflexão sobre nossas vidas, sobre o que fazemos, nossas atitudes, nossos valores, nossos conceitos, preconceitos, para que a gente possa ter condições de fazer realmente uma reformulação, uma renovação e sermos seres melhores a cada dia. E que possamos aprender mais e mais, e que possamos nos reformularmos mais e mais, para sermos o mais rápido que nos for possível um ser melhor, com condições de viver em planos maiores e mais elevados. Que a sua paz esteja conosco, que o seu amor nos envolva, e que nós tenhamos condições de perceber, sentir e absorver essa paz e esse amor em nós. Que assim seja. Antes de eu dizer qual é o tema da noite, eu quero começar um pouquinho diferente. Vamos começar assim. Quem sou eu? Quem é meu vizinho? Quem são as pessoas com quem eu convivo no trabalho, na família? A doutrina nos explica que nós somos espíritos. Meu nome não, eu não sou Elda. Eu sou um espírito que, ocasionalmente, assumiu esse corpo, recebi esse nome, para poder cumprir uma jornada terrena. Essa jornada envolve aprendizado, evolução, envolve compromisso e envolve cumprir esses compromissos que eu assumi ou que me foram oferecidos nessa jornada. E assim somos todos nós. Cada um de vocês está na mesma situação. Cada um de vocês é um espírito. Cada um de nós é um espírito que, ocasionalmente ou numa circunstância que nós estamos aqui neste momento, assumiu um nome, assumiu uma personalidade, um perfil, em função de várias vivências terrenas, ou, quem sabe, nem tão terrenas neste planeta, que eu até menciono no folheto, que talvez em outras moradas do meu pai. Não necessariamente nesta morada. E assim, cada um de nós. Meus pais, os pais que me deram vida, ou, em alguns casos, pais que fraternalmente acolheram para proporcionar a oportunidade de aprendizado e de evolução de um espírito, eles são pais porque assumiram, acolheram e nos deram oportunidade de vivenciar essa caminhada, um compromisso terreno. O tema de hoje é sobre Jesus, como sempre, mas numa situação muito particular e especial. Está escrito em Marcos, essa passagem, e em Mateus. E eu escolhi a de Marcos, e vou explicar por quê. Em Marcos, Jesus, ele estava numa reunião com uma multidão, e uma dessas pessoas, um grupo, fala para ele assim: sua mãe e seus irmãos estão à porta e querem falar com você. E ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não põe em tom de pergunta, ele põe em tom de exclamação na passagem de Marcos. Na passagem de Mateus, ele coloca como uma interrogação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu escolhi essa de Marcos realmente por uma situação especial. Está dando para ouvir? Acho que agora vamos ver. Então, quem é minha mãe e meus irmãos? E ele acrescenta: vocês são minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de fazer a vontade do Pai. No Evangelho de João, Jesus, em algumas circunstâncias, principalmente nos capítulos 4, 5 e 6, ele fala sobre estar aqui, pois naquele momento, estar entre nós, por vontade do Pai. E estava aqui para cumprir a vontade do Pai. O Pai deu a ele várias missões, deu a ele várias orientações, e ele esteve conosco para cumprir a vontade do Pai, Criador. Naquele momento, quando ele é perguntado, ou na exclamação no capítulo em Marcos: quem é minha mãe e meus irmãos? E a leitura que eu faço dessa passagem, nesse formato de exclamação, é que ele está afirmando, ou passando a afirmar, quem é, e não perguntando quem são. Eu acho que faz uma certa diferença. Não sei se isso é intencional em Mateus e em Marcos, quando escreveram, porque muito ocorreu a partir daí, com traduções e adaptações, mas eu achei muito interessante, por isso eu quis trazer essa diferença ou essa percepção. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai com relação a Jesus? Aí eu volto àquela reflexão anterior com relação a cada um de nós. Nós nascemos num determinado lar, ou fomos acolhidos fraternalmente num determinado lar, e bom, aprendemos, fomos educados, fomos orientados, e a partir de um determinado momento assumimos o nosso caminho próprio para cumprir uma determinada missão. Isso não nos impede de honrar pai e mãe, como está nos mandamentos recebidos por Moisés: honrar vosso pai e vossa mãe. Não é isso? Há muito questionamento com essa relação, essa passagem que Jesus, no caso de Mateus, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como se ele estivesse se contrapondo ao que está no mandamento recebido por Moisés. Se nós, em cada um dia de nossas vidas, tivemos que assumir um determinado compromisso de trabalho, de estudo, mudar de cidade, não poder conviver todos os dias com os nossos pais, sejam consanguíneos ou fraternos, estaríamos desonrando nosso pai e nossa mãe, ou estaríamos cumprindo um compromisso que assumimos, seja terreno, seja espiritual? Não é isso? Passamos, às vezes, muitas vezes longe dos pais, mas estamos em contato com eles e honrando, respeitando. Mas temos um compromisso a assumir, temos que seguir em frente. Ou que assumimos uma posição profissional que nos impõe essa situação, ou realmente um caminho espiritual que, numa determinada circunstância, se abre esse caminho e a gente sabe: é isso que eu tenho que fazer e vou assumir, para eu poder ter a condição de um dia falar com o Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo também saiu encaminhado pelo mundo para cumprir a sua jornada, o seu compromisso. Neste momento, até no Evangelho dos Humildes, Rigonati coloca dessa forma. Neste momento, Jesus se mostra como um ser muito especial que demonstra que está aqui para cumprir uma missão maior. Quando ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? E diz que todos que estavam ali, todos que honravam e obedeciam os preceitos de Deus, eram seus pais e seus irmãos. Neste momento, ele se abre e se mostra verdadeiramente, explicitamente, que ele é o nosso condutor espiritual. A nossa família é uma família circunstancial, terrena, consanguínea, ou que seja, de convivência. Mas a nossa família verdadeira é a humanidade. É quando Jesus então diz, em forma de exclamação: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele estava dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos é a humanidade. Quando eu comecei a estudar esse tema, e no singular, eu me questionei: será que eu copiei errado? Será que eu li e estou me enganando? E fui ler também em Mateus, e estava plural, eu escolhi por isso. Que eu acho que é um foco muito interessante quando ele afirma no singular, porque ele estava afirmando que era a humanidade toda. Somos todos um só, no olhar de Deus. Somos todos seus filhos. E para que nós possamos cumprir essa jornada da melhor forma possível, cumprir essa jornada como verdadeiros filhos de Deus, ensinados por Jesus, temos que ter consciência disso, de que somos todos um só. Não somos aqui Carlos, Áurea, Elda, Gilberto, Glória. Nós somos aqui filhos do Pai. E como filhos do Pai, somos irmãos. Por que nós desrespeitamos tanto os nossos irmãos? Quando Jesus disse: meu pai, meus irmãos, minha mãe, são todos vocês, ou aqueles que cumprem e honram a palavra do Pai, ele estava dizendo para nós precisamos honrar a todos, independentemente, porque somos todos pais, irmãos, uns dos outros. Precisamos aprender a amar, a ter mais respeito, justiça, convivemos com mais harmonia com todos com quem vivemos. Mais do que isso. Esse mais do que isso é exigir muito de nós ainda. E amar todos nós aqui com quem a gente convive já é exigir muito. Mas precisamos ter um olhar mais à frente. Não podemos simplesmente falar: não, mas eu estou assim ainda e não vou ter condições. Se nós dissermos isso todos os dias, estamos fortalecendo uma situação de individualismo. Mas se eu disser: eu estou hoje ainda nessas condições, mas estou aberto a mudar, a me renovar, a me reprogramar. Quem assistiu a palestra do Duda na sexta-feira, que foi gravada, está no site Vale a Pena, no site nosso, é que nós precisamos de transformar o homem velho que somos em um homem novo. Nós temos que nos programarmos para essa transformação. E este homem novo é a que se refere João também, quando Jesus diz que o Pai o encaminhou para que ele orientasse e encaminhasse as pessoas que estavam nesse planeta para que um dia fossem ressuscitados. Alguns podem dizer: mas ressuscitado, o Espiritismo fala de ressurreição, e João fala, mas tem uma leitura interessante a respeito disso, um olhar como uma amiga minha gosta, que eu uso de vez em quando. O ressuscitar é quando nós estivermos em tal situação de evolução espiritual que nós deixaremos esse corpo físico, não precisaremos mais dele em circunstância nenhuma. E entraremos numa situação de espírito sem necessidade de reencarnação. É a isso que João se refere quando Jesus diz que ele foi encaminhado para o Pai para que nós possamos, através dos ensinamentos dele, sermos ressuscitados no último dia. E vou finalizar essa nossa reflexão desejando que todos nós realmente consigamos quebrar o homem velho que ainda somos e buscarmos essa renovação e podermos, um dia, o mais breve que nos for possível, mesmo que seja daqui a 1000 anos, sermos ressuscitados por Jesus e estarmos num nível de evolução em que não precisaremos mais estar nessa carne. E sejamos espíritos bem elevados. Que a paz esteja com todos vocês.